Remédios para a nossa alma. Um vigário foi visitar um doente que estava passando mal e os familiares não deixaram que ele entrasse para vê-lo. O doente era um católico piedoso, mas a família nem tanto. Então, o vigário, nervoso, disse: "Vocês querem matá-lo desse jeito?" Ele, então, encontrou-se com um amigo daquele moribundo. E como estava impossibilitado de ver o doente que pedia pela sua presença, o amigo foi, em seu lugar, falar com a família. Quando chegou, a família deixou que o amigo entrasse para ver o moribundo. E o padre, então, lhe havia recomendado dizer-lhe algumas palavras. "Vá e diga a ele que Deus está cuidando da alma dele aqui e cuidará na eternidade. Diga que peça perdão pelos seus pecados." O amigo encontrou aquele doente, deu-lhe o recado do padre, e o padre lhe havia pedido para dizer também ao doente para rezar o ato de contrição. Quando o amigo deu este recado completo, o doente mexeu com os lábios, acompanhando a oração, o ato de contrição. Não diferentemente, outros casos acontecem. E, por exemplo, o bispo de Tours, São Martinho, era um homem muito querido, operava muitos milagres. Na praça da igreja, sempre passavam por ali muitos pedintes, pessoas aleijadas, e ficavam, muitas vezes, esperando o bispo passar, porque ele tinha a fama de ser um homem santo que fazia milagres. Alguns desses doentes, quando viam o bispo se aproximar, diziam: "Aí vem Martinho." Uns ficavam alegres, porque esperavam ficar curados. Mas havia dentre eles outros que ficavam tristes, porque se ficassem curados, teriam que voltar a trabalhar. Meu irmão e minha irmã, veja aqui a natureza dos acontecimentos e veja a natureza de cada ser humano. Esta família que tem em seu seio, não é difícil imaginarmos hoje, famílias que têm pessoas já com mais idade, muito piedosas, muito devotas, que enquanto têm forças e conseguem se locomover e conduzir a própria vida, essas pessoas levam uma vida de fé. Mas quando ficam acamadas, aquela família é capaz de perder até a sensibilidade mínima e o respeito para com aquela pessoa que agora acamada não pode mais realizar suas práticas de fé e de piedade. O episódio de hoje é triste, porque o nosso povo naturalmente, culturalmente, é um povo de fé. Agora, nesta Semana Santa, muitos hábitos, muitos costumes que aprendemos com nossos pais serão revividos. Mas em nosso meio, crescem também as sementes do joio que caíram no coração dos nossos filhos, de um genro, de uma nora, de alguns familiares que não estão nem aí para Deus e não estão nem aí para as pessoas importantes daquela casa. Porque um pai, um avô, é alguém importante nesta casa, nesta família. Que desprezo, que tristeza. Aquele sacerdote que foi até a casa daquela família para ver aquele doente, não pôde entrar ao quarto do doente porque a família não deixou, conseguiu que um amigo daquele doente levasse seus recados. Aquele amigo pediu ao doente que acolhesse as palavras do padre que ele lhe havia recomendado dizer e que fizesse o ato de contrição. E veja, alguém que mal conseguia falar, pelos lábios pronunciava o ato de contrição. Gente, o ato de contrição com o desejo da confissão, numa situação como esta aqui, não tenho dúvidas, Deus acolhe o perdão dos pecados. Acolhe os pecados e perdoa uma alma como essa. Eu aqui aproveito para relembrar. Não esqueça de todas as noites, antes de dormir, faça aquele seu ato de contrição também, pedindo perdão ao Senhor pelos erros do seu dia. Porque Deus é bom e quer que todas as almas se salvem. Mas aqui fica uma coisa importante. Ninguém pode proibir um sacerdote de atender um doente, de visitá-lo. Atenção a isto. Você viu aqui um outro episódio que eu contei também, envolvendo São Martinho de Tours, aquele bispo com fama de homem santo que fazia milagres. Alguns doentes queriam ser curados, outros não. E sabe por quê? Gente, a miséria no coração humano é uma realidade. Qualquer um de nós, se afastar de Deus, pode se tornar uma pessoa horrível. Qualquer um de nós, eu e você, viu? Se nos afastarmos de Deus, nós somos capazes de nos tornar as piores pessoas. E quando a gente se aproxima, somos capazes de nos tornar as melhores, quando a gente vive perto de Deus. Deixa eu trazer dois exemplos aqui, bem antagônicos. Qualquer um de nós que se afasta de Deus é capaz de se tornar como um Hitler, por exemplo, um assassino. Agora, qualquer ser humano que se aproxima de Deus pode se tornar como um Francisco de Assis, o homem que mais encantou o mundo, que mais se pareceu com Jesus na face da terra. Mas veja aqui, aqueles doentes que queriam ser curados estavam alegres, ficaram alegres quando viram o bispo se aproximar, porque poderiam receber dele a cura, mas os outros ficaram tristes porque ficaram pensando: nós teremos que voltar a trabalhar se ficarmos curados. Eles eram pedintes, eram pessoas deficientes que estavam ali na praça, passavam a vida ali pedindo dinheiro. Se ele nos curar, a gente vai ter que voltar a trabalhar. Veja que miséria é esta. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, isso me lembra aquele episódio também envolvendo um outro santo, São Filipe Neri, santo da alegria. São Filipe, um jovem chegou, se apresentou para ele, ele acolheu aquele jovem muito paternalmente, e aí de olhos fechados o jovem escutou tudo que São Filipe lhe disse e depois respondeu: mas padre, é inútil. Eu não vou resistir, já tentei muitas vezes, eu não tenho jeito. E São Filipe diz para ele: não se desespere, há um remédio para isto. Prometa a Deus que só por hoje, por um dia, por 24 horas, você vai resistir. Ele vai te ajudar a não cair. E se você cair, você volta aqui amanhã. No dia seguinte, o jovem voltou sem ter caído. E assim por muitos dias, até que ele conseguiu vencer aquela tentação terrível que ele tinha. Por que eu trouxe esse exemplo? Que a gente não pode ter medo das coisas de Deus, das propostas de Deus. Assim como aqueles aleijados, aqueles doentes que estavam na praça e que viviam de esmolas, não podiam ter medo de serem curados. Ter medo do que é bom é inadmissível. Como é possível alguém temer ser amado por Deus, ser curado por Deus, ser acolhido por Deus? Mas eu fico pensando, é possível. Tem pessoas que têm medo de serem amadas, de serem curadas, de serem acolhidas por Deus. Tem medo de receberem um bem, porque estão se acostumadas a viverem de migalhas, de coisas ruins, a viverem, desculpa o termo, mas de lixo. Tem gente que está acostumada com a vida de lixo que leva e tem medo de receber o presente de uma vida nova. Não tenha, por favor. Não tenha. Essa Semana Santa, É para abrir nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, tudo. Vou terminar com um último exemplo aqui. Existia um rei lá na região do Ponto, está lá na Bíblia, aquela região do Ponto que está lá na Bíblia. Ele era conhecido como Mitríades o Grande. Isso viveu lá no século II, depois de Cristo. Ou melhor, antes de Cristo. E o Mitríades, ele, por ter sido um homem muito bem sucedido nas batalhas que ele enfrentava, ele enfrentou grandes generais romanos e venceu. Então ele, receando ser envenenado, porque sempre tinha inimigos fortes, que eram os generais romanos, ele todos os dias engolia um contraveneno. Ele tomava um contraveneno todo dia, porque se ele fosse envenenado, o contraveneno, o remédio, impedia que o veneno fizesse efeito nele. Gente, esse remédio era tão bom que um dia o Mitríades, ele mesmo, entrou numa crise e, querendo se envenenar, ele não conseguiu morrer. Veja só. Meu irmão, a fé, nosso Senhor Jesus Cristo, é tão bom que até mesmo se a gente tiver uma atitude de loucura, querendo se envenenar, depois que a gente experimentar Jesus, a gente não vai conseguir. São grandes maravilhas que eu quero anunciar para você, que essa Semana Santa nos faz refletir. A fé, meu irmão, em nosso Senhor Jesus Cristo, essas práticas de piedade, a confissão, a comunhão, a Eucaristia, por isso olha, busque a Eucaristia, busque a confissão, busque a vivência nessa Semana Santa. Porque ter Jesus Cristo do seu lado é tão bom, que mesmo quando você quiser se envenenar, se matar, você não vai conseguir. Quando você quiser se perder, fazer besteira, você não vai conseguir. Deu para entender?